É a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, que tem como presidente Eunício, o vice Marcos Vinícius e o membro Sebastião Joaquim Vieira. O Vinícius não estará presente nessa audiência por motivos de saúde e o Sebastião Joaquim Vieira está sendo representado aqui por sua assessora Thelma, mas daqui um pouco estará com a gente. Então, essa audiência pública tem como objetivo a prestação de contas, a entrega do relatório de gestão fiscal, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal do segundo quadrimestre de 2022, atendendo ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar citada, número 101, de 2000. Nós já estamos aqui com o secretário de Fazenda, Tiago, Faria. É uma alegria recebê-lo aqui hoje. E eu convido também o secretário Antônio Cafruni, que é o secretário de Governo, para estar aqui com a gente. O secretário de Planejamento, Vinícius Duarte. O Diogo Machado, presidente da FAEC. O Rúbio, o contador da SAI, para que possam estar presentes aqui também. O nosso secretário Luciano Donizete, que é o secretário de Administração, o Luiz Antônio Mota, subsecretário antidrogas, o seu Osmar Manuel, diretor administrativo e financeiro da SAI, o Rúbio, já chamei aqui, Rúbio Juliano Santana, contador da FAEC, a Carla Fernandes, secretária de Desenvolvimento, e o Gustavo, que é o controlador do município também, que já está aqui com a gente. Contador do município. A nossa subsecretária de saúde também, seja bem-vinda, estejam aqui com a gente. E a controladora do município, Daiane. Deixa eu ver aqui. Daiane e a Fernanda, que representam também a Secretaria de Administração. Sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra agora. Nós vamos começar com o Gustavo, é isso? Depois a gente passa para a FAEC e depois para a SAI, ok? Entrego. Os relatórios, como os outros dois vereadores não estão aqui, o do Tchãozinho, eu já entreguei um para a Thelma, e o do Marcos Vinícius, eu faço questão de entregar em mãos. Tenente Luciano, vem fazer parte, vai ficar aí. Então, a todos, um bom dia, que a gente possa, nesse momento, avaliar a situação do município no segundo quadrimestre de 2022, avaliar os dados, os gastos em relação à saúde, os gastos constitucionais de 15%, em relação à educação, 25%, e, dessa forma, saber a respeito da saúde financeira do município, que a gente vê aí que o nosso prefeito tem intenção de melhorar os salários de todos os servidores e deve tramitar aqui nos próximos dias, principalmente um projeto de lei que trata sobre o aumento de salários para os servidores com curso superior da saúde. É por onde ele irá começar. Gustavo, fica à vontade.
Bom dia a todos. Eunice Mendes, presidente da composição e da comissão, né, de finanças, orçamento, tomada de contas. Senhores secretários, Cafruni, Tiago, Marcos Vinícius, Daiane, Carla, quem mais que eu estou esquecendo aqui? Senhor Diogo, servidores da prefeitura, da SAI, da FAEC, da contabilidade, né, a equipe da contabilidade está aí presente, né, demais pessoas presentes, aos que nos que ouvem pela internet. É um prazer estar aqui novamente para apresentar os números, né, a execução orçamentária da Prefeitura, tanto no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto das execuções aí do relatório resumido da execução orçamentária aí do segundo quadrimestre de 2022. Tá? Essa audiência pública, ela é definida, né? Ela foi definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que foi um marco para as finanças públicas, né? no Brasil, né? No seu artigo 9º, parágrafo 4º. E nós fazemos essa apresentação aí 3 vezes ao ano, né? A cada fechamento quadrimestral. O que seria aqui um breve resumo aqui, tá? da audiência pública? Tá? A audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, né? Sendo, portanto, aí uma forma de participação do controle popular, né? Para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo em relação às finanças públicas do município. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela, né, como eu disse, ela foi um marco das finanças públicas no Brasil e criou regras para que os gestores respeitassem, para que os objetivos, né, da administração pública fossem cumpridos, tanto com gasto pessoal, endividamento, que seriam as contratações aí de operações de créditos e outras contratações aí de financiamentos, e inscrições de restos a pagar. Né? Então, quer dizer, principalmente quando há mudança de gestão, o gestor atual ele não pode deixar contas, né, em aberto sem que esteja o dinheiro em conta, né, sem que exista o recurso em conta. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal aí foi um marco aí nas finanças públicas do Brasil. Tá? Nós vamos falar muito aqui de metas, né? Metas fiscais. Né? Por tudo que foi planejado e o que está sendo executado por essa gestão no exercício de 2022. Então, essa meta fiscal, uma estimativa, né, feita pelo governo municipal, que é encaminhada a essa casa legislativa para apreciação dos vereadores e com a participação deles e da sociedade, chega-se a um número de orçamento para as despesas, para compor as despesas do município. Então, essa meta, ela vai, ou ela pode ser positiva, né? O governo, ele não gasta mais do que arrecada, ou ela pode ser negativa, que é quando o governo ele gasta mais do que arrecada. Ok? Nossa apresentação contém aí 7 itens. Vamos falar primeiro das receitas, né, que é o principal item, né, da apresentação. Logo após as despesas, depois nós vamos falar do comportamento orçamentário entre receitas e despesas. Vamos falar das disponibilidades que o município possui em caixa em 31/8, limites constitucionais que fazem parte lá tanto da LRF quanto da Constituição Federal. Vamos falar da dívida consolidada do município, que é a dívida de longo prazo. E, por último, aplicação em saúde e educação, que possuem algumas características especiais aí, tá bom? Vamos começar pelas receitas. O orçamento do município para o exercício de 2022, né, a receita total, quando a gente fala receita total, é um orçamento único, tá? Câmara, Prefeitura, FAEC, SAI e, para 2023, agora, FAMEP, né? Que é uma nova autarquia aí criada pelo município para cuidar da área de esportes, né? Para ter um cuidado especial aí com a área de esportes. Então, foram previstos aí 489 milhões no exercício de 2022 e até 31/8 o município arrecadou 362 milhões. Isso, em relação ao planejado, representa 73,97%. Tá? Esse número
Gustavo, esse 362 aí é só do segundo quadrimestre?
Só do segundo quadrimestre.
Então, a gente já vê de cara que tem um superávit, né? Que o que estava estimado para 2022, já falta um ponto qualquer coisa no segundo quadrimestre para atender o que estava estimado no orçamento. É isso. Até o segundo quadrimestre, isso. Nós já somamos. No primeiro quadrimestre, eu tenho aqui, nós tínhamos 35%, né?
Certo.
Do que deveria ser arrecadado, dos 489 milhões que foi previsto. Então, somando 35% com 73%, já deu mais de 100% do que estava previsto.
Não. Esse 73% é o acumulado.
Não, ele falou que não é.
É o acumulado.
Tá.
Até a data.
Somatório.
Ah,
somatório. Tá? Então, pelo previsto, as receitas, elas já estão superando aí uma previsão, né, de 8 meses, elas já superaram aí o previsto. Tá? Tiago, quer acrescentar alguma coisa em relação à receita?
Receitas é que alavancaram esse superávit primário, elas são de caráter continuado ou chegaram algumas esporádicas?
Aqui tá composto basicamente os repasses, né? Os repasses em 2022 eles aumentaram também, né? Porque o nosso índice, principalmente de ICMS, cresceu. Então, a movimentação da economia reflete diretamente aqui no resultado, né? Tivemos aí muita movimentação de compra e venda também, e TBI também subiu bastante. Nossa arrecadação média mensal está entre 34 e 44 milhões mês. Tudo indica que nos próximos 4 meses aí, aqui não, nesse quadrimestre ainda não estava contemplando IPTU, né? Até o encerramento do exercício, a estimativa é que a gente passe de 500 milhões. Tendo um superávit aí de mais de 11 milhões de reais. Mesmo com a queda do ICMS do combustível lá, a gente está conseguindo manter a média.
Então,
a estimativa é que a gente chegue até mais de 500 milhões, né? A meta era 520, mas com essa diminuição do ICMS do combustível aí que teve pelo governo estadual, pode ser que a gente não chegue a 520, né? Então, vamos trabalhar em cima de 500.
Então, detalhe muito importante, né? Sem a receita de IPTU, as receitas já tiveram aí uma performance muito boa, né? Dando prosseguimento aqui, ó. O Tiago falou dos desmembramentos aí um pouquinho, né? Das receitas. Então, eu vou falar aqui um pouco dessa receita, do que representa esses 489 milhões. Tá? 80 milhões e 800 referem-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que são essas receitas? São receitas próprias do município. Né? A IPTU, que acabou de citar, que ele ainda não, até 31/8, não havia ingressado, né, nas contas do município. Temos ISS. Temos as taxas, temos o ITBI, né, que depende de negociações do mercado imobiliário. Né? Então, a previsão foi realizada, mas ela, dependendo do comportamento do mercado, ela tende a não alcançar o objetivo ou ultrapassar, na maioria das vezes. Né? Então, para esse grupo de receitas, o município arrecadou 61,39%. Tá? Que representou 49,6 milhões. Aqui seria um desmembramento aí das principais. Né? Nós temos aí o IPTU, né, com 28 milhões e 200 de previsão, com arrecadação aí de apenas 9 milhões, que representa aí basicamente receitas de dívida ativa. Tá? Não representa ainda imposto, né, IPTU do exercício. Tá? Temos o ITBI, né, que representou uma arrecadação muito boa, alcançando 84,32%. O imposto de renda, que para o município é uma receita, né, pela Constituição Federal, o município ele não retém e não recolhe, ele retém e não recolhe, é uma receita do município, tá disposto lá no, na Constituição Federal. Temos o ISS, que teve uma performance muito boa, 75%, né, de arrecadação em relação ao previsto. As taxas, um pouco menos, né, um valor menor, mas também com a performance muito boa. Então, esse grupo, a gente vê que, na maioria de suas receitas, aí, teremos um excesso, né, digamos, um excesso de arrecadação que foi previsto. Isso é muito importante para a gente, para o município, né, para toda a população.
Só complementando aqui, né, Gustavo? O IPTU que vocês estão vendo aí, a gente acabou de falar que não está contemplado de 2022, né? Isso aí é referente às duas parcelas de 2021 que entrou em 2022 e os em atraso, né?
Isso, aqui é basicamente dívida ativa. Desculpa, dívida ativa não, né? Tivemos também uma parcela do IPTU do ano passado que entrou esse ano, né?
Mas esse valor das parcelas, ele não representa nem 3 milhões, eu acho.
Ok.
Queria chamar o nosso presidente, o vereador Léo, para fazer parte aqui. Vai ficar no... Seja bem-vindo.
Vamos passar para o próximo slide. Próximo slide, nós temos outras receitas também, né, que fazem parte aí das receitas correntes aí do município, que seriam as contribuições, receita patrimonial e serviços. A contribuição de custeio de serviço da iluminação pública, né, é aquela receita daquela taxa de iluminação que é descontado na conta de energia de cada cidadão, né? Então, o destino dessa conta é essa receita, para ela custear a iluminação pública do município, a manutenção dessa rede, seria troca de lâmpada, modernização, expansão, né, troca de lâmpadas para LED, né? Então, toda essa modernização da iluminação pública, ela entra nessa receita aqui, tá joia?
Em relação a essa receita aí, no primeiro quadrimestre também, a estimativa era de 13,5 milhões, né? Aí já tinha arrecadado 36,88 e agora a gente está aí com 67. Existe alguma dificuldade em estar executando serviço nesse sentido? Ou há um processo licitatório difícil lá de ser realizado, porque até agora a gente ainda não viu a execução desse serviço e nem a diminuição dessa receita.
Tá.
Consequentemente, a diminuição da receita.
Certo. A senhora fala em termos de investimentos. Tá.
Posso complementar antes de você? Recentemente, não foi computado até no segundo quadrimestre, mas vai ser no terceiro, foi investido agora recente 4 milhões e 800 em lâmpadas de LED, que é um valor significativo. Ainda vai ser investido mais, né? Realmente tem questão orçamentária e processo licitatório para cumprir, né? Para gastar esse recurso. É um recurso muito específico e tem também para o próximo, da agora para frente, né? Vamos falar para o próximo ano, porque esse ano acho que não tem condição. O município está fazendo a PPP, né? A parceria privada na parte de iluminação pública. Então, esse dinheiro ele vai ser gasto no próximo ano, aí, praticamente nos 3 primeiros meses do próximo ano ele já vai ser gasto.
Próximo receita aqui, ó. Receita patrimonial. Podemos observar aí que a receita ela cresceu bastante, né? Uma previsão aí de 1,4 milhões de reais, né? Já se encontra em 7 milhões e 300 em 31 do 8, com um expressivo aumento aqui, né? 509%. Isso se deve, né, basicamente aí uma política de aplicação dos recursos, né? Se o Tiago quiser complementar, né, o município fez uma, né, teve uma atenção especial com esses recursos que, por hora, né, em algum momento ficam na conta bancária do município. O município teve o cuidado de fazer aplicações seguras, né, e rentáveis.
É, nós fizemos uma manobra há um tempo atrás, que é aplicar o dinheiro num fundo seguro, né, junto ao banco, lógico, referenciado, que desse mais retorno, né? Então nós saímos de 100, 105% da CDI, fomos para 116% da CDI. E isso acaba alavancando essa receita patrimonial de juros, né? Então o município tem um retorno muito grande com essas aplicações. E que contempla também venda de alguns equipamentos públicos, né?
Ok. Seguindo aqui, nós temos as receitas de serviços, né, que em grande maioria aqui são receitas da SAI. Né? Lembrando que esses números que estamos apresentando aqui são consolidados. Tá? Quando falamos de execução orçamentária, de regras de limites, né, da lei de responsabilidade fiscal, estamos falando aqui de todos os órgãos do município. Tá bom? Câmara, Prefeitura, FAEC, SAI. São os dados consolidados. Bom, agora vamos passar aqui para as transferências correntes, né, que é um grupo muito expressivo no orçamento do município. 388 milhões, né, e 400 mil representa uma grande parte do orçamento de 489 milhões. Nós temos uma receita própria muito boa, mas as transferências correntes aí que realmente sustentam, né, que dão esse fluxo de caixa bacana para o município. Né? Exatamente. Então, dos 388 milhões previstos, né, o município já arrecadou, até 31/8, arrecadou 303 milhões, o que representou aí 78,01%. Né, um número muito bom até 31/8, né, considerando aí 8 meses de execução orçamentária. Né, as principais receitas desse grupo seriam aí o FPM, que seria o Fundo de Participação dos Municípios, né, que ele é composto aí de vários impostos federais, né, imposto de renda, e vários outros impostos que são arrecadados aí pela União e são repartidos entre os municípios do Brasil. Tá? Então, ele foi previsto aí 67,7 milhões, alcançou até o momento aí 57 milhões, até 31/8, representando 84,15%. Uma arrecadação muito boa, né, até 31/8. O segundo, né, que seria as receitas específicas da saúde, né, é o que a gente chama de verba carimbada, né, teve uma previsão de 50 milhões e 600, foram arrecadados aí 29 milhões e 400, alcançando 58,28%. Temos educação, né, com a receita vinculada um pouco menor, isso não representa que é a aplicação da educação é bem menor do que a saúde, né? Não representa, porque realmente essas receitas específicas aqui são menores mesmo. Então, ela alcançou aqui 56,26%. Aqui o ICMS, né, que é realmente a receita mais importante, né, do município, que envolve aqui a questão do... esse é o PIB, né? É o PIB do município que é gerado, que vai para o Estado de Minas Gerais. Através de um índice, ele é repartido aos municípios mineiros. E Araguari, através de um trabalho muito bacana, né? De muita fiscalização, o município consegue realmente ter uma parcela muito boa desse bolo, né? Digamos, dessa parcela de CMS.
Gustavo, em relação a essas transferências correntes, a gente vê que alguns impostos, alguns tributos conseguiram serem repassados, atingindo quase os 100%, como é o ICMS ali, o IPVA. Mas, em relação à saúde e à educação, a gente vê que vai ser difícil cumprir os 100% só no terceiro quadrimestre. O que o senhor fala sobre isso?
Como eu disse aqui, a questão da saúde, aqui são verbas de... são recursos de fundo a fundo, né?
Então, diminuiu, digamos assim, né? Porque no primeiro quadrimestre aqui, por exemplo, era 1,7 a educação, com o objetivo de chegar a 6,1. Em relação à saúde, 13,4 a um objetivo de chegar a 50,6. Já no segundo quadrimestre, agora a gente viu que atingiu 58%. Dos 50,6, e a educação 56 em relação a 6,1. A educação tudo bem, mas a saúde falta ainda 42%, né, para atingir a intenção que o município tinha em relação aos repasses das receitas correntes.
Sim, sim.
Houve uma falta de investimento, o senhor pensa assim, do governo federal?
Não. A Fernanda, contadora da saúde, a gente pode convidá-la para sentar ali na mesa, só para ela dar uma explanada. Acho que seria interessante a Fernanda compor a mesa ali para...
Fernanda Vaz, representante da saúde, seja bem-vinda, se quiser sentar aqui, ó, ali, junto com o seu Osmar.
Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho do ICMS, né? Vocês viram a expressividade do ICMS? O ICMS, para vocês entenderem um pouquinho da conta... Tudo que o Estado arrecada, como que essa conta é feita? Ele destina 25% do que ele arrecada para os municípios. E aí, o que Araguari fatura de ICMS, ou o que ele coloca lá no bolo do ICMS, forma um índice, né? Eu divido o que Araguari faturou pelo que o Estado arrecadou, achei um índice, 25% desse valor... desse índice vem para o município, né?
De acordo com o número de habitantes?
Não, de acordo com o faturamento mesmo.
O que faturou?
De acordo com o faturamento. Se o Estado arrecadou lá 100 milhões e Araguari representou 20 milhões, então eu teria 20% de índice, né?
Certo.
Só que 25% desse valor, né? Porque o Estado ele só repassa... Sempre volta um quarto, mas eu ainda tenho que fazer o quanto o município representou desse um quarto. Um quarto é o que volta para os municípios, que o Estado devolve para os municípios. Esse índice tem um trabalho que é feito. Araguari, ele tinha um índice até menor. Quando nós assumimos a gestão, estava em 0,89%. Foi feito um trabalho de fiscalização ali, de reapuração desse índice. Nós crescemos para 0,92%. E depois teve um outro trabalho contínuo que nós fomos para 1,12%. Então, isso representa bastante. Lógico que se não fizesse trabalho de fiscalização, nós temos uma assessoria especializada em fazer essa recomposição do índice. Se você for ver 0,2% aí... representa demais no que o município arrecada, porque só o ICMS, olha o montante ali, 129 milhões, é quase metade, né? Dá 40% do arrecadado. Então, esse trabalho, ele não pode se exaurir, né? Todo ano você tem que continuar fazendo, para manter o índice alto. Porque se você baixa o índice, para onde o recurso vai? Vai para outro município. Né? Então, é basicamente assim, vamos fazer uma brincadeira, né? Eu roubo parte do repasse de outro município. Não é que eu roubo, é que eu reindexo o meu índice no mais próximo do real. Eu consigo provar que eu mereço mais do que o outro município. É isso. Basicamente é isso. Vamos lá, Fernando. Agora Fernando, você pode esclarecer aí para a gente o repasse dos fundos da saúde.
Bom dia a todos, né? Em relação aos recursos do Fundo da Saúde, o que tem acontecido nesse último exercício é que as portarias e as resoluções, elas estão vindo com metas a ser cumpridas. Então, graças a Deus, nós estamos cumprindo todas as metas, né? Mas o fechamento dessas metas se dá no último quadrimestre. Então, por exemplo, a gente está com uma resolução nova do Valora Minas. A gente vai apresentando os dados, aí chega no terceiro quadrimestre, o valor é depositado de sua forma integral. Eu acredito que a gente deve receber até mais do que foi orçado, mas a gente vai ver esses números de forma clara somente no terceiro quadrimestre, devido a essas novas normas.
Vida de recém-nascido?
Sim, quantidade de cirurgia eletiva realizadas, cirurgias de catarata, índice de vacinação, índice de vacinação COVID. Então, cada resolução e cada portaria, na sua especificidade, ela é abrangida por uma meta.
Obrigada.
Disponha.
Obrigado, Fernando. Dando andamento aqui, então, ICMS foi falado, né? IPVA. Questão do Fundeb, né? Teve uma arrecadação expressiva, apesar da diminuição do ICMS, que acaba que o Fundeb, a arrecadação do Fundeb, se tem uma diminuição de receitas que há retenção do Fundeb, né, automaticamente, né, o repasse, né, a retenção, ela diminui. Então, mesmo assim, ela alcançou 83,88%. Né? Na verdade, foi anterior à questão da lei dos combustíveis também. Né? Nós vamos ver a performance dela no último quadrimestre. Temos que analisar ainda. Então, essas seriam as principais transferências correntes do município. Tá? Bom, receitas de capital. As receitas de capital aí foram, em relação ao orçamento, elas foram previstas aí 6,5 milhões, tá? Que foi estimado, né? Até 31/8 foram arrecadados aí 9,2 milhões, né? Representando 141%. Então nós já tivemos aí um superávit. Então aí estão recursos de operação de crédito. Estão recursos de emendas parlamentares, né? E outros recursos aí de transferências estaduais e federais.
Aí o Finisa, o Brumadinho, entra aí?
Finisa, receita de Brumadinho, exatamente.
É que o Brumadinho esse ano entrou só duas parcelas, né? Metade do recurso.
Na verdade, acho que foi a última, né? Acho que entrou só na última.
Eram duas, não
eram? Eram três, né? Eram três.
Isso.
Acho que entrou uma só esse ano.
Foi duas esse ano.
Foram duas.
Foi duas.
Tá, desculpa.
Foi duas.
Foram duas. Bom, em relação às receitas, era o que nós tínhamos aí para apresentar, né? Distribuindo aí os grupos, né? Falando da importância de cada grupo. Agora nós vamos falar das despesas, tá? Bom, daqueles 489 milhões previstos, né, para receita, nós temos que ter na lei orçamentária o mesmo valor previsto para as despesas. Então, nós temos dois grandes grupos, né, na LOA. Nós temos, primeiro, as despesas correntes, que seriam as despesas de custeio mesmo da prefeitura, né, combustível, os insumos em geral, né, salários, né, pequenas manutenções, reformas, todos entram em despesas correntes. Representa 85,12% do orçamento, tá? É uma parcela bem grande, né, do orçamento, mas menor do que era, né, em relação a orçamentos anteriores. O município hoje ele consegue investir em torno de 15% a 16% do seu orçamento. A gente pode observar pelas obras, né, que estão em andamento aí no município. Então, ele totalizou lá essa previsão, 462 milhões e 900, né? E foram liquidadas, né, despesas que já foram, né, serviços executados, materiais entregues, 304 milhões e 600. Isso representou 65,8% de execução orçamentária até 31/8. O que, que seriam aí, né, esses três grandes grupos, né, que eu acabei de falar, né? Seria despesa com pessoal, né, que o município, né, uma prefeitura do porte, né, desse porte, a prefeitura realmente é uma... são muitos servidores, né, para a gente executar, né, os serviços públicos, né? Ele foram previstos aí 207 milhões para encargos, para pessoal e encargos sociais. Até 31/8 havia executado 77,26%. Juros e encargos da dívida, uns valores bem baixos, né? O município hoje não possui dívidas de grande vulto. Ele executou 72,87%, né, do previsto aí de 2,5 milhões. E abaixo, aí, por último, né, dos três grandes grupos, as despesas correntes, que eu falei que são, em grande parte, custeio do município, 253 milhões e 300 previsto, né, o município gastou, né, liquidou, né, despesas liquidadas, 56,4%. Então, em relação, considerando, né, 8 meses de execução, município, por aqui nós já podemos perceber que está gastando menos do que arrecada, né, nesse simples gráfico aqui. Essas despesas, sejam elas com pessoal, com pagamento de dívida ou com custeio do município, elas são divididas em funções de governo, tá? O orçamento, quando ele é enviado à Câmara, né, essa casa legislativa, ela tem que ser dividida por função de governo. Então, do orçamento de despesa, nós temos aqui, ó, de despesa e investimento, tá? Nós temos para a função legislativa 2,5 milhões, para a administração 53,2 milhões, assistência social 6,8 milhões, saúde, né, que é o grande o grande investimento, né, do município, né? Não vamos falar grande despesa, é o grande investimento do município, 106,6 milhões, na educação 70,9 milhões, na cultura 3,7 milhões, no urbanismo 22,3 milhões, saneamento 22,6 milhões, gestão ambiental 2,5 milhões, agricultura 2,2 milhões, transporte 5,8 milhões, desporto, né, e lazer, área de esportes 5,2 milhões, e as demais funções 22,7 milhões. Tá, em relação ao total aí, né, 327 milhões e 300, que é o somatório aí da execução por função de governo até 31/8. As despesas de capital...
Gustavo, volta um pouquinho, fazendo favor, por pastas. Parabenizar o prefeito, né, porque enquanto eu estive na pasta da assistência social, o que era gasto na ação social era só 3,1. Então, ele dobrou isso aí. Não sei onde, nem em que setor, porque as meninas aguardam um plano de cargos e salários. Então, a assistência social dobrou a despesa. É a saúde. Então, a gente pode dizer que está com um terço da despesa da administração e a educação também, um quarto, que é os 25%. O senhor confirma isso que eu estou perguntando?
Sim, sim.
Então, a saúde hoje tem um terço do orçamento
do executado, né? Isso. Do executado até 31
do ano. Um terço é a saúde, um quarto a educação, assistência social dobrou, não sei em quais setores, mas... E o esporte?
Esporte está lá embaixo, 5,2.
Cultura, 3,7. Tá bom, obrigado.
Cultura, a FAEC daqui a pouco, né, vai falar um pouco aí da sua execução. Bom, despesa de capital. Foram previstos 80 milhões e 700, né, o que corresponde a 14,85% do orçamento, né, um número bem expressivo. Triplicou em relação ao orçamento do ano passado, né, do início do ano passado. Então, o cuidado que o governo Renato Carvalho e Maria Cecília tem com investimento no município. Então, triplicou, né, o orçamento para investimento. E até 31/8 havia liquidado 22 milhões e 600, tá? Então, temos obras em andamento ainda, né? Bastante obras em andamento, né? Que até o final do terceiro quadrimestre nós vamos apresentar números maiores aí de execução. Bom, em relação às despesas, seriam esses dois grandes grupos aí, né? Desmembrando as despesas por funções de governo. No item 3, nós vamos falar do comportamento orçamentário, que seria o que foi arrecadado e o que foi gasto, né? Até 31/8. Então, nesse contexto aí, nós temos aí as receitas arrecadadas em confronto com as despesas liquidadas, tá? Então, 361 milhões e 700 foi o valor das receitas arrecadadas. Nós tivemos aí 327 milhões e 300 liquidados, comprometidos aí com pagamento de fornecedores, folha de pagamento, todo o custeio da prefeitura. Nesse gráfico aí a gente pode observar que houve, né, receitas maiores do que despesas, né, gastos, né, do que valores gastos, né? Então, nós temos aí um superávit de 34,3 milhões. Então, seria o que o município ficou, né, o recurso que ficou em caixa do município. Então, nós temos aí uma... que dá para observar claramente que está sendo gasto menos do que se arrecada, tá? Acho que é um princípio básico de finanças, né? E que a gente está conseguindo cumprir muito bem. Tiago, quer complementar alguma coisa, Tiago? Quer falar alguma coisa? Em relação às disponibilidades do município, dos recursos que estão em caixa, né? Então, nós temos aqui 41,5 milhões referente a recursos não vinculados e 52 milhões e 700 referente a recursos vinculados. Os não vinculados representam 44,8%, que são recursos de livre aplicação, e 52 milhões e 700 representando 55,92%, né, de recursos vinculados, são esses recursos que já ingressam nos cofres do município com destinação específica. Tá? Próximo item aqui seria os limites constitucionais. Tá? Nós vamos entrar agora em limites de lei de responsabilidade fiscal. Primeiro item a ser demonstrado aqui é o gasto com pessoal. Então, a Eunice falou no início, né, da apresentação em relação à questão de projetos de lei que estão em tramitação na Câmara, né, nessa casa, para aumento de salário de servidores, né? A gente, né, o governo só consegue fazer isso, né, a gestão só consegue fazer isso se o gasto com o pessoal estiver sob controle. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que o município ele não atingiu nem o primeiro índice de alerta, né, que seria 48,6%. Então, após o limite de alerta, nós temos mais dois, que seria 51,3%, limite prudencial, e o limite máximo, que é 54%. Infelizmente, a gente vê muitos municípios, né, bem próximo do limite máximo. Tá? O que isso representa? Falta de gestão, falta de cuidado com o recurso, né, a cada obra, a cada dispêndio, a cada despesa, não se tem esse cuidado, não vamos generalizar, né, mas esse seria um grande limite, né, para a gente poder aqui evidenciar o que tem acontecido no nosso município. Então, aqui nós temos um superávit aqui próximo de 5%. É um valor muito expressivo. Esse superávit aí que vai absorver os aumentos, né, que o Renato e a Maria Cecília pretendem oferecer aí aos servidores. Falando de limite de dívida, né? O município hoje, ele possui uma dívida de 37,1 milhões, que seria uma dívida de longo prazo. Essa dívida, ela basicamente está dividida aí em dois grandes grupos, seria a construção da AET, né, uma dívida que é da SAI, mas ela compõe a dívida do município. Então, consolidada, ela tem que entrar aqui. Representa 5,83% do total das receitas arrecadadas, né? 12 meses, vamos considerar 12 meses anteriores. A receita corrente líquida do segundo quadrimestre representou 530 milhões e 600. O limite dessa contratação, pela resolução do Senado Federal, ela pode chegar a 120% dessa receita corrente líquida. Então, o município hoje possui uma dívida de 37 milhões e pode chegar a 636 milhões. É um número muito longe um do outro e surreal, né? Mas por aqui também nós podemos observar uma situação muito, muito interessante. O município tem feito grandes obras, né? Muitas obras, e não tem feito isso com captação de recursos. Tem realizado essas obras, né, custear todas as suas despesas com as receitas do mês. Né? Não quer dizer que não vá fazer investimento, que não vá captar recurso externo. Para grandes obras, né, obras vultuosas, claro que vai ser necessário. Mas é mais um ponto que podemos citar aqui da saúde financeira do município. Tá?
Ali do parque linear, a capacidade de endividamento do município está na faixa de 80 milhões? Quanto o senhor falou? 37? Qual que é o
hoje limite? Está em 37 milhões e 100.
Isso.
Aqui é recursos de infraestrutura, de asfaltamento, AET, Finisa.
Então, tem condições do município endividar dentro dessa situação aí, dessa resolução? Se for tudo financiado, ou o município dispõe de recursos? Até tinha feito essa pergunta para o Dixon. Ou o município vai utilizar de outros recursos para contribuir com a execução daquela obra?
A obra do Parque Linear, acho que o projeto tem que ficar pronto primeiro para a gente saber qual o valor exato, né, que vai gastar ali, mas ela está estimada em mais de 150 milhões, né, chegou a cogitar 180, 190 milhões. É, existe um cálculo que os bancos fazem, né, sobre a capacidade de endividamento do município. E o último que foi feito, a gente tem um limite pré-aprovado de 92 milhões com a caixa proveniente de recursos do Fundo de Garantia. 92 milhões. O restante teria que buscar recurso externo, né, do governo federal e demais emendas, alguma coisa do tipo, né? Ou federal, ou estadual. É, mas se for ver, a gente tem metade do valor da obra, né? Em financiamento, né? É o que eu falei, o projeto tem que andar, ele tem que ficar pronto para a gente ter capacidade de orçar, né?
Então, nós temos aqui uma capacidade aqui de 600, né, digamos aqui arredondando, 600 milhões aqui, né, para adquirir aí financiamentos, e vamos utilizar aí 92, né, em torno de 92 a 95 milhões aí. Tá? Então ainda fica uma sobra muito expressiva ainda de, né, de alcance e de limite, tá? Bom, aí seria um analítico, né, da dívida, está discriminada aqui por banco, né? Podemos observar aqui que o maior índice é com a Caixa Econômica, até em função da construção da AET, né, a AET Central, representa 35 milhões e 100, 94,66%, e um valor menor, o BDMG, né, que em grande parte foram investimentos realizados em obras de infraestrutura de asfaltamento, né, RECAP, representa 43,35%. Tá? Finisa é Caixa Econômica. Bom, partindo para o último tópico nosso da apresentação, nós vamos falar das aplicações aí, né, em saúde e educação. Vamos iniciar aqui com a saúde. A saúde, até 31/8, né, aplicou 106,6 milhões, né, que representou aquele um terço, né, da execução orçamentária. Só que parte desses 106 milhões e 600 refere-se à aplicação constitucional dos 15%. Então, o município hoje está, até 31/8, aplicou 25,97%, atingindo aqui 10,97% superávit em relação ao índice mínimo, né, que é 15%. Então, a aplicação mínima é 15%, até 31/8 está 25,97%, então, com folga, está aplicando aqui os 15%. É, definido na Constituição Federal. Então, tem uma folga importante aqui.
Você lembra na reunião passada, quanto estava? Estava 18. Isso aí também reflete aquilo que a Fernanda explicou, tá? Se receber mais recursos, esse índice ele pode abaixar novamente. É que vai usar mais recursos do fundo do que do município. Então, se no início do ano, possivelmente no início do ano que vem, vai ter muito recurso do fundo, né, repassado, esse índice vai baixar, vai usar mais o recurso do fundo. Lembrando que esse recurso ele não era tão utilizado quanto está sendo agora, né? A Fernanda pode falar mais sobre isso. É, então, esse índice ele pode ser, que ele tem uma queda aí até o final do terceiro quadrimestre.
Então, nesse segundo quadrimestre, a prefeitura gastou 60 milhões em saúde. Né?
É, aqui, porque só dos 15%. São 106 milhões e 600 de saúde, 68,7 representa os 25%. Certo? Então, os 106 milhões e 600 representa recursos de fundo a fundo, que a Fernanda explicou, a questão do ingresso, né, das receitas, somado aos valores dos 25%.
Não, esse aí é o que gastou nos 15% constitucional, não é?
É, 68 milhões e 700.
Então, 15% da receita corrente líquida.
É, de algumas receitas que formam a base de cálculo, né?
Tá.
Não são todas as receitas que entram nessa base de cálculo. Fernanda, quer complementar alguma coisa?
Nós começamos a trabalhar utilizando, no início da gestão, né, nós começamos a utilizar os recursos que estavam parados no fundo, né? Então, a gente iniciou com 13 milhões em caixa, oriundos de portaria e resoluções, que foram ficando de outros anos, né? Então, hoje, a forma que a gente trabalha, a gente praticamente zera os recursos do fundo e só após isso que a gente começa a utilizar o recurso próprio, né? Então, a gente vê a quantidade de serviço que a saúde vem trazendo para o município, né?
Isso reflete em sobra de caixa, né? De recurso que pode ser aplicado de livre, né, escolha do prefeito.
Para de, né, gastar na fonte 100, né?
Exatamente.
Para gastar o recurso do governo federal, né?
Exatamente. Então, a gente pode aplicar isso em obra, igual está sendo aplicado, sem, né, fazer empréstimo, e aplicar também em todas as outras políticas públicas. Tá? É, indo para a área da educação, nós tivemos, na educação, aplicação total de 71 milhões, né, na área da educação. Desses 71 milhões, 66,6% representa a aplicação nos 25%. Até 31/8 havíamos aplicado 26,75%, né, com um superávit de 1,75%. Então, a gente pode observar aí que até 31/8, mais um índice constitucional já havia sido cumprido, né, e que nos dá tranquilidade aí para fazer o restante da aplicação até o final de 2022. Esse outro slide é mais uma especificidade aí da educação, né? Então, nós temos os 25%, nós temos recursos de fundo a fundo, e parte desses recursos, né, do fundo a fundo aí, que vem do Fundeb, eles precisam ser aplicados aí no pessoal da educação, principalmente aí da equipe, né, que está aí diretamente ligada à educação, nas salas de aula, nas coordenações, né? Então, dos 39 milhões e 800 arrecadados pelo município, o município, ele tem a obrigatoriedade de aplicar 70% pela nova lei do Fundeb, né, que foi sancionada ano passado. E o município aplicou 86,46%. Então, também, mais uma aplicação acima do mínimo, né, com superávit de 16,46%. Tá? Então, temos aí todos os limites constitucionais de LRF, todos eles dentro dos padrões normais, e os que possuem limite mínimo, né, o município está com aplicação acima do limite mínimo. Bom, esses seriam os dados aí que a gente tinha para apresentar, tá, em relação ao quadrimestre. Deixei uma pequena mensagem aí para todos aí.
Queria agradecer o Gustavo e convidar agora os representantes da FAEC para devido à prestação de contas do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Diogo e Rúbio.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Eunice. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Estendo os agradecimentos também aos outros vereadores que compõem a comissão. Esse é mais um momento muito importante, não só da representatividade da fiscalização, mas, acima de tudo, oportunidade ímpar para que a prefeitura, para que a fundação, para que a SAE possam apresentar os seus números e como estão sendo aplicados os recursos do nosso município. Bom, de maneira bem prática, como nós temos mantido todas, assim como a prefeitura, nós temos mantido todos os nossos volumes de gastos sempre relativamente abaixo dos recursos que são transferidos para a fundação, para que nos momentos de aplicação de incentivo e fomento nós tenhamos a disponibilidade orçamentária. Essa eficientemente foi a primeira gestão que fez o cumprimento efetivo dos fundos, principalmente os fundos de aplicação, Fundo de Incentivo à Cultura, Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que é de aplicação obrigatória, que corresponde a 2% do ISSQN recepcionado pelo município nos dois anos anteriores. E o que isso significa? Significa que é um fundo que sempre terá dinheiro para manutenção das atividades da cultura, visto que o indexador dele é as taxas, os tributos recebidos pelo município nos anos anteriores. O ISSQN. Tá mais adiante. Eu só quis adiantar isso, porque é um fundo que sempre terá dinheiro, sempre terá recursos quando, efetivamente, o município faça as suas aplicações. Então, vamos lá. Eu queria destacar alguns projetos e ações que foram executados com esses recursos que nós recebemos no último quadrimestre. Eu queria, principalmente, dar destaque ao cumprimento das emendas impositivas. Graças ao apoio dos vereadores, nós temos esse ano R$ 531 mil a serem executados e 471 foram executados até o final desse quadrimestre. O quadrimestre que a gente se refere é maio e agosto. O que é a execução em si? A execução em si é o processo administrativo todo finalizado e o empenho feito para as entidades. A partir do momento que as entidades recebem o dinheiro, elas começam aí a fazer as suas ações. Nós conseguimos, então, antecipar e dar celeridade até o meio do ano para que essas entidades possam, no segundo semestre, fazer a execução e a prestação de conta desses recursos. Assim, a gente conseguiu otimizar ainda mais. E alguns números que nós já temos de impacto são mais de 1.500 crianças e adolescentes impactadas com as ações realizadas por esses parceiros e um público geral impactado de mais ou menos 5 mil pessoas, pelo menos com as ações diretamente vinculadas à sociedade. Nós temos ainda a manutenção desses próprios grupos, dessas próprias organizações da sociedade civil, que é um valor que também está incluso nessas emendas impositivas, mas o objeto principal é o impacto social. E o impacto social tem sido atingido principalmente em regiões da nossa cidade. Aqui eu quis ser só um pouquinho bairrista, destaquei muito mais o teatro, mas também quis dar destaque à música, várias intervenções nas escolas. Essa ferramenta das emendas impositivas coopera demais para o nosso desenvolvimento da cultura local e, acima de tudo, a difusão e a garantia de fruição da cultura. Eu quero destacar aqui o número recorde de obras e restauros. Esse é outro segmento de atuação da Fundação. É um dos principais, sem dúvida nenhuma, que é a manutenção do patrimônio histórico e cultural. E em obras e restauro, nós tivemos um avanço total, dentro desse período de maio a agosto, nós tivemos um avanço total de 35% no progresso dessas obras. O que significa? Muitas começaram, outras já estavam bastante avançadas, e aqui abaixo nós trouxemos o detalhamento dessas obras, conforme estão atualmente, mostrando que elas continuaram progredindo. Então, nós temos o Centro Cultural Cláudia Perfeito, também parcialmente fruto de emenda impositiva, nós temos já 60% dela pronta, o Palácio Ferroviários, que começou a sua pintura logo ali no mês de agosto, nós já estamos com 72% concluídos, e nós avançamos, inclusive, para algumas questões hidrossanitárias que estavam irregulares no local. A Praça dos Ferroviários, que está em 25%, o hospital, o espaço museal, a Estação Marciano Santos, que era uma obra que estava parada e nós conseguimos retomar ela, e estamos com 85% dela concluída, faltando aqui algo de acabamento para finalização e entrega à população. A Capela do Fundão, que está com 5%, sendo mobilização, essa também, que é fruto de emendas impositivas, de apoio dessa casa na efetivação desses restauros. E também a nossa locomotiva da Estrada de Ferro 1, que está em 80% e vai ser finalizada ainda este mês. O Cine Rex...
A locomotiva vai ser colocada onde?
Sim, ela volta para a Praça dos Ferroviários na semana do dia 21. Então, essa semana, o batalhão conclui algumas etapas de fundação e de estrutura que são necessárias lá na praça para receber de volta a locomotiva, e até o dia 28 está previsto que ela retorne para a praça, para a finalização da pintura. Lembrando que ela vai retornar toda branca, e aí ela ganha o arremate da pintura lá na praça, por conta de arranhões e eventuais problemas que possam acontecer. Então, é um número recorde de obras e de restauros que estão sendo feitos pela Fundação, o que demonstra ainda mais não só a capilaridade, mas a capacidade da Fundação em gerir não só os recursos, mas efetivamente fazer a aplicação deles no retorno à nossa sociedade. Aí tem algumas fotos também de algumas ações que estão acontecendo. Na área de incentivo e fomento, nós tivemos diversos eventos e cursos, e aqui nós destacamos alguns que correspondem a um montante maior de investimentos que foram feitos. Então, nós temos o Triangulice, que colocou de volta a Araguari no roteiro dos grandes festivais regionais. Hoje, nós somos uma referência também na região na realização de festivais. Isso mesmo retornando aí após o período de pandemia. O aniversário da cidade, que a gente fez uma nova identificação, uma estrutura ainda maior. Nós entramos no mapa mineiro, né, de cultura e turismo, quando nos tornamos novamente referência para o nosso estado, acontecendo aqui, inclusive, o encontro regional de gestores de cultura e turismo, onde a gente reuniu 28 cidades e teve aqui a participação também do subsecretário de Cultura, Igor Arce, que esteve aqui conosco e nos auxiliou nesse processo de identificação dos nossos roteiros turísticos e também do nosso desenvolvimento cultural. E aí, turismo e cultura estão muito ligados, estão intrinsecamente ligados, principalmente em Minas Gerais. Mais de 75% do nosso turismo mineiro é representado pelo patrimônio cultural e pela história da nossa mineridade, e por isso estão muito ligados essas duas áreas. Eu quero destacar que a Feira de Artesanato, esse ano nós promovemos 3, sendo uma delas regional, e é com a participação de 14 cidades, o que, de novo, representa essa referência que nós nos tornamos para toda a nossa região. O apoio à Folia de Reis, que até o final da pandemia, a Fundação não tinha se mobilizado efetivamente para que a Folia de Reis fosse resgatada. Nós estamos fazendo esse trabalho, inclusive com o apoio de alguns vereadores dessa casa, para resgatar as Folias de Reis, as folias que representam a nossa mineridade e que precisam, mais do que ser resgatadas, serem incentivadas. Então, nós continuamos em 2022 esse processo de resgate, para que em 2023 nós possamos iniciar os investimentos efetivos para aí sim dizer em desenvolvimento, em ampliação e aí avanço também nesse setor cultural, que há muito havia passado por problemas, por questões de esquecimento nosso no nosso município. Nós apoiamos cerca, nesse período de maio a agosto, a 32 ofícios e requerimentos, pedidos de diversos tipos, de setores culturais diversos, para poder disseminar e fazer com que a cultura fruísse nos mais diversos cantos do nosso município. E aí esse apoio são em diversas áreas, inclusive e principalmente o suporte logístico, o suporte com materiais para esses eventos. Nós iniciamos dois cursos diretamente ligados à educação, à capacitação da cultura. Eles são o Acelera Artesanato e o Meu Negócio é Cultura, nós fizemos vários esse ano, mas eu quis destacar esses dois, porque eles são fruto de uma parceria com o Sebrae, que tem sido fantástica, e que não são só cursos, são verdadeiras mentorias, são verdadeiros programas de capacitação e de profissionalização para setores diversos da cultura e com profissionais de renome no nosso estado para atuar nessas áreas específicas. Então, o Meu Negócio é Cultura está sendo ofertado em parceria com o Sebrae, cujo mentor é o Rômulo Avelar, que auxiliou o Grupo Galpão a se tornar o que o Grupo Galpão se tornou hoje, referência em todo o estado, em todo o país, quando se trata de cultura, e o Acelera Artesanato, sendo mobilizado com vários destaques, vários mentores diferentes, destacados no país como auxiliadores no desenvolvimento, principalmente das leis, das regulações que envolvem o artesanato. Isso tem sido muito caloroso para todos nós, os resultados. Eu vou passar, então, esses foram alguns projetos e ações que nós desenvolvemos nesse quadrimestre. E agora eu vou passar, então, para as demonstrações do nosso quadrimestre.
Em relação ao Hospital Municipal, qual que é o valor de recurso que está sendo investido lá? E, assim, eu vi ali que já tem 35% já aplicado. O que, que já foi feito lá, Diogo?
O Hospital dos Ferroviários, né?
Isso.
A estimativa de gasto esse ano é de R$ 635 mil, que corresponde ao telhamento e infraestrutura. Nós já executamos 35%, que é a parte limpeza. O espaço estava completamente abandonado, então ele foi bem... O primeiro combate, né? A primeira atuação ali foi bem complexa, envolveu a limpeza, a estruturação, alguns reforços de estrutura estão sendo feitos agora. Nós já fizemos a pintura e o tratamento da estrutura de madeira que vai suportar um novo telhado. E agora nós estávamos aguardando uma decisão do Conselho Municipal Deliberativo do Patrimônio para aprovação de algumas demolições que vão ser necessárias, algumas paredes. E aí essa liberação já saiu. Com isso, a gente consegue avançar tanto nessas demolições quanto na colocação do novo telhado.
Então, é 600 e...
Qual 635 mil até o final do ano.
635 mil.
Mil? Isso.
Então, quer dizer que já gastou uns 200 e pouco.
Isso. Que é aquela etapa inicial de mobilização. Lembrando que lá vai servir administrativamente para abrigar principalmente as secretarias e os gabinetes que estão alocados no Palácio Ferroviários, que vai ser o próximo a ter o seu restauro executado. Então, todo aquele ambiente está sendo convertido aí para melhor utilização em relação à administrativa.
Você acha que 600 e poucos mil vai dar?
Não.
E onde que seria a fonte de recursos? Recurso ordinário, secretário de Fazenda?
A principal
O montante maior, sim.
E a gente tem alguma coisa dos fundos.
Tem o dinheiro dos fundos aí. Pro hospital é isso, né, Diogo?
Pro hospital, as obras relativas ao Parque dos Ferroviários estão quase todas diretamente ligadas a recursos ordinários do município. E aí, as outras obras, nós estamos conduzindo elas com recursos dos fundos. E estamos em processo de captação. Talvez pela primeira vez, nós lançamos o edital de patrocínio para eventos, e nós estamos aí, como quase todas as secretarias, nos preparando para migrar para a capital em BH e para Brasília, a fim de conseguir recursos aí para as execuções financeiras do ano que vem. Um dos gastos que nós temos principais, são despesas fixas, são as despesas com pessoal. E nós temos uma folha de pagamento que, incluído o INSS, no período de maio a agosto, correspondeu a R$ 256 mil. A maior parte dos servidores que estão na Fundação não são diretamente da Fundação, são servidores do município, cedidos à Fundação. E o que corresponde às nossas despesas com pessoal são dos servidores diretamente ligados à Fundação, pelo último concurso que foi realizado. O que a gente espera é, já autorizado pelo prefeito, que no ano que vem a gente faça a execução de um novo concurso para preencher as vagas que estão em aberto e também para consolidar o pessoal próprio da Fundação. Essas despesas tiveram pouquíssimo acréscimo em relação ao quadrimestre anterior. São bastante relevantes, mas não tem muita diferença do último quadrimestre. Nós temos como servidores comissionados, são 5 que compõem a diretoria executiva, também sem muita alteração do quadrimestre anterior para esse, na verdade, sem alteração nenhuma em relação ao quadrimestre anterior a esse. E nós temos nossos servidores concursados, deixando claro que o analista de sistemas foi um cargo que está desocupado em razão da não existência de lista de espera, e o servidor que estava posicionado, ele passou em outro concurso e seguiu. A respeito das questões de salários, né, toda a prefeitura, né, o João era servidor do município cedido à Fundação. Em relação aos salários, nós estamos, como toda a prefeitura, no trabalho de construção de um novo plano de cargos e salários, não é diferente para a Fundação, vez que a Fundação, durante muitos anos, teve as suas leis não equiparadas à do município, então nós temos duas conquistas a serem alcançadas, que é a equiparação efetiva com o município e, ao mesmo tempo, acompanhar aí as mudanças que ocorrerem também com os servidores municipais. Por isso é a discrepância aí.
Aqui, quer dizer que os meninos que são da prefeitura, que estão na FAEC, continuam recebendo menos, mesmo estando no mesmo cargo?
Não. Os servidores da Fundação, eles recebem menos, mesmo estando cargos que poderiam ser equiparados com o do município. Então, arquiteto no município, salvo melhor juízo, é em torno de 3 mil e alguma coisa. Recebe efetivamente a metade. Quando os cargos da Fundação foram criados lá em 2019, não houve essa atenção para que fossem equiparados com as do município. Então, foram todos criados com metade do valor.
Um projeto de lei para a gente resolver isso?
Sim, nós já fizemos os estudos, principalmente os estudos de impacto financeiro, e já encaminhamos já para a Prefeitura e para a Secretaria de Governo para processamento. A gente espera que o mais rápido possível eles possam já ser encaminhados para cá, para a gente poder ter esse avanço. É claro que há um comportamento prefeito e um compromisso de que as coisas sejam feitas de maneira consolidada, né? Para que nenhum setor se sinta desprivilegiado nesse processo. Então, todos os setores estão sendo vistos, assim como a própria Fundação. Essa é a nossa disponibilidade, essa foi a nossa disponibilidade de caixa no período de maio a agosto, e eu queria destacar que nós temos duas contas do Fundo Municipal de Cultura e duas contas do Fundo Municipal de Patrimônio, vez que houve mudança da legislação, e a última apresentação em que participei falei a respeito, em que as contas dos fundos agora precisam ter CNPJ próprio, constituição própria, e como os nossos fundos anteriores, que estavam vinculados à Fundação, eles ainda tinham um saldo, que não foram gastos, nós ainda não fechamos, não fizemos um encerramento dessas contas, estando elas lá com os recursos aplicados. Hoje nós temos um valor de 260 mil em uma das contas do PEMIC, e nós temos ainda, mais adiante, não ficou na sequência, mas mais adiante nós temos ainda um valor relativo ao PEMIC na outra conta, que é com personalidade jurídica própria. Esse valor, nós estamos com o edital do PEMIC em aberto, com um valor de 600 mil reais a serem executados. Faltam de repasse 165 mil, que vão ser executados no prazo, já vez que o PEMIC está acontecendo ainda. Os processos só terminam no dia 10 de janeiro. Essa é a conta geral da Fundação, em que no período nós recebemos a parcela que corresponde ao segundo terço do nosso planejamento orçamentário. R$ 2.154.000, dos quais nós utilizamos no emprego as diversas ações da Fundação. O saldo disponível em 31 de agosto era de R$ 418.000. Logo em seguida, nós já tivemos os pagamentos relativos ao aniversário da cidade, aos festivais, etc. O fundo de patrimônio já foi executado, todo o valor que é obrigatório e discricionário. E aí eu quero fazer a ressalva do compromisso que o prefeito tem para com o nosso patrimônio histórico e cultural, porque para além do que é obrigatório e do que está previsto na lei Robin Hood, na lei do ICMS cultural, o prefeito tem feito aportes significativos para que a gente possa fazer as obras com recursos que passem pelo fundo. E por que isso é importante? Porque no ICMS cultural, na lei, nós ganhamos maiores pontuações quando o recurso passa pelo fundo de patrimônio. Isso garante para nós que nós vamos ter mais recursos no ano que vem. Como eu tinha dito, nós temos duas contas aí relativas ao fundo de patrimônio em razão daquela questão de organização de CNPJ. E aqui é a segunda conta do Fundo Municipal de Cultura. Nós temos como restos a pagar processados R$ 18.000, são contratos que estão sendo cumpridos, contratos permanentes, sistema, vigilância, monitoramento, e nós temos ainda como restos a pagar não processados R$ 178.000 a serem ainda finalizados aí nesse processo até o... na verdade, já foram, né? Porque a gente está falando de maio a agosto. Nesse segundo quadrimestre, os nossos maiores avanços foram, sem dúvida, no cumprimento das emendas impositivas, que na Fundação representam a maior parte da sua atividade social direta, além dos nossos investimentos em obras. Várias obras foram sendo feitas assim que foram sendo aprovadas pelo Conselho de Patrimônio, vez que essas obras estão diretamente ligadas ao patrimônio histórico e cultural do nosso município. Então, nós conseguimos produzir bastante do ponto de vista administrativo, garantida a execução dos recursos que foram repassados e o cumprimento do planejamento que foi alicerçado e dos planos de aplicação aprovados pelos Conselhos Municipal de Cultura e pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural.
Agradecer, te parabenizar à frente da FAEC e os demais integrantes da equipe da FAEC. E o recurso do Hospital dos Ferroviários, ele foi uma emenda? De onde ele veio, os 600 mil?
Para a execução da obra? Não, 100% ordinário. Recurso ordinário. Faz parte do planejamento do Parque dos Ferroviários, certo, iniciar as obras dos prédios que são mais expostos para os prédios internos e garantir ao mesmo tempo que seja mantida a funcionalidade. Okay. Então, levar os gabinetes do prédio do Palácio, ter um local sem exigir aluguel nem nada do tipo, vai garantir que a gente possa depois fazer o restauro do Palácio e assim sucessivamente.
Aí eu gostaria de te pedir, como eu participei ativamente do restauro da Secretaria de Educação, foi nos 15 meses que eu estive lá, enquanto secretária de Educação, que tudo ocorreu. E, inaugurando lá, eu voltei para cá para candidatar de novo na época. Muito difícil. Eu queria falar com você que existe todo um projeto ali de término daquela obra e que, desde que eu saí, não foi feito.
O paisagismo ali no entorno.
Paisagismo,
né?
Os vagões. O que é o plural de vagão?
Vagões.
Então, assim, tem todo um término ali daquele espaço que eu considero maravilhoso, uma das melhores secretarias que a prefeitura tem. Que depois eu gostaria que você olhasse com carinho, que eu tenho certeza que pode terminar e ficar tão lindo quanto vai ficar o hospital dos ferroviários.
E ser compatibilizado com o restante do parque, né, para ser uníssono, né, pela comunicação.
Então, parabéns, viu, pelo seu trabalho à frente da FAEC. E agora eu gostaria de te agradecer. Eu convido os representantes da SAI, a Claudinha e o seu Osmar. Seu Osmar, Claudinha, bom dia. Sejam bem-vindos a essa casa.
Eunice Mendes, presidente da Comissão de Finanças. Em nome dela, cumprimento todos os outros que compõem a mesa. Cláudia Elaine, a pessoa que nós chamamos carinhosamente de Claudinha, né? Nossa superintendente. No nome dela, eu cumprimento todos os outros da parte de baixo do plenário. E eu queria cumprimentar, nesse momento, de uma maneira especial, o senhor Diogo, né? que me antecedeu aqui na apresentação, pela maneira carinhosa e competente que tem lidado com nosso patrimônio histórico. Quer dizer, relativamente à questão do ferroviário, que eu, grande parte da minha vida foi ferroviário. E ferroviário nunca deixa de ser ferroviário. Eu sou um ferroviário nato, né? E outros que ainda estão vivos por aí, como eu, né? Daquele tempo antigo. Então, a gente fica muito feliz da maneira em velho, né? Está no sangue. E Araguari iniciou em volta da ferrovia. Assim, é uma cidade essencialmente ferroviária. E parabéns, então, pelo cuidado que você tem tido com o nosso patrimônio histórico ferroviário. Então, vamos passar aí para a demonstração. Como o Gustavo já disse na hora da apresentação dele, isso aqui é um trabalho consolidado, né? Tudo que nós vamos apresentar aqui compôs o que o Gustavo apresentou. Nós vamos demonstrar rapidamente a participação da SAE naquele bolo total das receitas, das despesas do município de Araguari, que a SAE teve, do desempenho da SAE. Então, nós vamos iniciar exatamente aí pelas metas de arrecadação, né, que está previsto, como foi dito pelo Gustavo. No primeiro quadrimestre, estão sempre previstos os 12 milhões e 300 mil reais. Nós não conseguimos atingir a meta, ficamos abaixo, num déficit, né, de 16 milhões, 16%, né, 33% em relação à prevista quando nós realizamos. E no segundo quadrimestre, nós ficamos aí abaixo, né, do previsto em 5,54%. Vamos passar a nossa corrente receita líquida, né, do quadrimestre, que girou em torno de 10.573.140.051 centavos, que representou 96%, né, do bolo da receita. Outras receitas, multas, juros de outras origens, que deu R$ 396,41,94, que deu 33,40%. A dívida ativa não tributária, né, que a gente recebe, que compõe essa rubrica, deu 101,19% relativo à receita corrente líquida. Receitas e aplicações financeiras. É que o nosso secretário falou a respeito do carinho que tem tido, a gestão tem aplicado de uma maneira eficiente as nossas receitas arrecadadas, enquanto fica à disposição para ser utilizada. Apresentou 1,32% da nossa receita líquida. Outras receitas, né, oriundas, diversas receitas, deu um percentual de 3,19%. E outros ressarcimentos, coisa que a gente recebe de devolução, né, que deu 0,4%. Agora vamos às despesas do quadrimestre, do segundo quadrimestre, né? Os vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, né, dos funcionários, deu R$ 2.742.930,19. Obrigações patronais, que nós temos que recolher e repassar, né? Deu R$ 797.107,77. Sentenças judiciais, R$ 13.523,80. Diárias com pessoal civil, né, R$ 3.125,43. Materiais de consumo, né, é R$ 1.163.000, R$1.163.215,59. Outro serviço de terceiro, pessoa física, R$13.581. Isso foi a parte 1. Vou passar para a parte 2, que é uma continuação daquela do quadro anterior. Nós estamos continuando lá. A parte 1, como para ficar bem visível, nós dividimos em duas partes. É outro serviço de terceiro, né? R$4.994.125.067. Obrigações tributárias, R$111.591. Sentenças judiciais, R$15.757.52. Despesas de exercícios anteriores, R$430.000. Outras instalações, R$11.316.92. Equipamentos materiais permanentes, R$173.318. O total das despesas é o R$10.048.023.90. Isso é simplesmente um mostruário a respeito do que ocorreu no quadrimestre. Nós temos que salientar a respeito daquele superávit que foi mencionado lá. É que foi dito, já o Gustavo lá atrás falou sobre isso, né? Então, nesse quadrimestre específico, nós conseguimos arrecadar mais do que nós gastamos. É, de uma maneira... Só que a gente tem que deixar uma explicação do seguinte, que muitas vezes esse superávit é por questões até internas mesmo, contábeis. Né? Pode ser que a gente recebeu... As notas fiscais.
Vocês receberam, né? A gente aprovou aqui um projeto de lei que a prefeitura vai repassar, sai a execução de um projeto lá no bairro Jardim Botânico, não é, Cláudio?
Mas ainda
outra liberdade.
Mas é para o próximo quadrimestre, né?
É para o próximo, né? Aquele. Então é porque arrecadou mesmo.
É, nós gastamos menos do que arrecadamos, né? É, isso aí também tem que deixar claro que isso aí pode ser questão de. Interna, na questão de tempo hábil para emprenhar as despesas desse quadrimestre que vai aparecer no próximo.
É verdade. Né? Seu Osmar, o que é hoje a dívida ativa da SAI? Esse dia eu estive em uma entrevista e eles me perguntaram a situação da SAI, porque a gente vê a prefeitura tão bem, com superávit, uma saúde financeira boa. E a SAI, né, Cláudia, não é fácil administrar nas dificuldades, não, né? É, e a SAI teve épocas que a SAI tinha tanto superávit que ela repassava para a prefeitura, né, Gustavo? O senhor lembra disso, que o senhor também trabalhava na prefeitura. Na época do prefeito Raul Belém, a SAI tinha um superávit, ela repassou milhões para a prefeitura. E até eu comentei com o prefeito de fazer o contrário para contribuir com a SAI. Aí, olhando a parte jurídica, aqui da Câmara Municipal, fazendo um estudo sobre isso, se for elaborado um projeto, a prefeitura tem condições de ajudar financeiramente a SAI. Então, assim, o que é a inadimplência hoje da SAI?
Deixa eu só colocar, Eunice... bom dia.
Bom dia, um prazer tê-la aqui.
Minha primeira vez aqui apresentando o relatório de gestão.
Que bom, seja sempre bem-vinda.
Bom dia a todos. E, assim, a SAI ela tem sua especificidade, né? Diferente da FAEC, diferente da saúde, ela sempre vai ter fundos. E a SAI, para se manter, ela se mantém mediante arrecadação ou prestação de serviço. Né? Hoje, o índice de inadimplência da SAI gira em torno de 29% a 30%. Né? A inadimplência é altíssima, mas com as ações que a gente está desenvolvendo, a gente está conseguindo, pelo menos, manter, né? De forma continuada os serviços à população. Quanto à questão de repasse da prefeitura, a SAI ela está se adequando. Né, tanto da parte de recursos humanos, tanto da parte de recursos. Então, o que acontece? Existem coisas não previsíveis que a SAI não consta, né, que ações que não consta no PPA, ou LDO, ou QDD, então a gente tem que pedir socorro, né? E nessa, esse projeto, né, que a vereadora citou, é um recurso no valor de R$2.800.000, né, para a execução de um reservatório e o pagamento de uma servidão, né? Então, assim, sempre que a gente precisa, a prefeitura socorre, porque ela sai, assim, de maneira lenta, mas ela vem se recuperando.
Conheço isso. E aí, o Cafrune está aqui, o secretário de Fazenda, o Gustavo. É, tem um daqueles itens ali que está aqui.
Eu botei o resto a pagar, que era a questão da sua pergunta. Está lá. Ó. Aquele resto a pagar lá, relativo a 2020 é uma questão jurídica que está com pendência na justiça, aguardando decisão judicial.
Eu sei o que,
entendeu?
Que é também.
Agora, aqui de baixo ali é questão nossa mesmo, uhum, do dia a dia, que já deve ter sido paga já até.
Uhum. Seu Osmar, parabéns. Eu sei que a passos lentos a SAI vem recuperando a sua saúde financeira. Parabéns a Cláudia, a todos os integrantes da SAI. Mas uma situação que eu vejo que está aqui no relatório da SAI, que eu bato sempre, é a CEMIG, né?
Ah, tá.
A CEMIG é a maior dívida que a SAI tem em relação à CEMIG. E a gente sabe da necessidade dessa geração de energia. É, não teria, assim, como a prefeitura contribuir e a SAI ter outras formas de geração de energia? Na minha casa, por exemplo, meu marido colocou uma forma de energia lá, que eu não sei direito, e a conta de energia agora ficou desse tamanhozinho, e vai chegar num ponto que não vai gastar nada, só houve o investimento. Então, não estaria na hora da gente pensar em outras formas de geração de energia, já que eu estou vendo aqui que uma das despesas continuadas do segundo quadrimestre de 2022 da SAI, a maior despesa foi R$2.136.686, num total de R$3.469.000. Quer dizer que a CEMIG engole a SAI por uma perna. Então, está na hora da gente pensar numa nova geração de energia.
A Cláudia vai te passar alguma coisa sobre esse assunto. Nós estamos tentando contornar essa situação. Vamos lá, Cláudia.
É verdade, né? Um dos maiores consumos, tanto financeiro, né, é realmente a CEMIG. Mas nós tivemos, em 60 mil, a conta da CEMIG foi diminuída com a implementação da telemetria, né, que a gente consegue executar as ações em postos solteiros ou estação de tratamento de água e esgoto, e a gente conseguiu a diminuição em R$60.000. A questão da energia, tanto a energia solar ou outro tipo de energia, a gente já até pensou em implantar, né? A energia solar, hoje, pela saúde financeira da SAI, eu acho improvável, porque o projeto é muito caro, né? E o prefeito até está vendo essa possibilidade. E uma das outras questões que a gente está estudando, né, Thiago, é a questão de aderir ao SIM da CEMIG, né, onde a gente iria conseguir 17% de desconto, que giraria em torno de R$60.000 por mês, mas seria mais de R$500.000 por ano. É isso que a gente está tentando fazer.
Ótimo. Tomara que vocês consigam. Pode continuar, seu
Osmar. Aí, no caso aí, Luciano, eu puxei o gráfico que consta a CEMIG, que dá em torno de 40,6% da nossa receita, da nossa despesa, representa esse montante, quase 50% que nós arrecada, né, vou dizer assim, pouco menos, né, nós passamos para a CEMIG. Realmente é uma preocupação nossa, né, da Cláudia, por exemplo, principalmente, ela tem buscado aí maneiras de contornar essa situação, de tentar amenizar isso aí, porque realmente isso aí não está. O restante a gente consegue, tá um nível aceitável. Mas a CEMIG realmente nós estamos tendo sérios problemas, inclusive para conseguir pagar isso em dia, né? Vamos voltar onde estava lá atrás, então. Estava falando a respeito das despesas, né? Agora vamos lá. Estava na receita, né? E dos 10 milhões, então vamos passar agora para as. Isso aí é uma apresentação, né, que deu que é superar o que eu falei dos 14%, né, que é o. Não é bem um superávit, mas assim, em relação que a gente arrecada, o que a gente está gastando, é um superávit. Porque o superávit, na verdade, seria a respeito da meta, né? Da meta com a despesa. Né, mas aí já não deixa de ser uma parte importante. Agora vamos às despesas continuadas, a análise de água, né, que é a despesa que a gente tem do quadrimestre, que representa 14%. E percoleto, 71%, manutenção de veículo, né, 93%, o torno e solda, 1,7%, conserto de bombas, né, 1,2%, combustível, 1,55%, tubos e conexões. Vamos para a segunda parte, telemetria, que é no caso também que absorve bem o recurso nosso, tarifas bancárias, asfalto, que também está ficando de uma maneira, está onerando bem os cofres, né. E é o serviço terceirizado, que dá 9,8%, e assim vem de novo a CEMIG aí com seus 18% em relação ao quadrimestre, né? Que representa as despesas. É o BESTO 4, nós já vimos, esse ficou muito pequeno, tem, né, é a demonstração de despesa, mas vamos uma parte mais resumida lá na frente. Ali está dando para ver claro, né, a demonstração da despesa com o pessoal, que é o mais importante. Isso aí é em relação aos últimos 2 meses, né? Nós conseguimos um índice de 34,33 em cima da receita dos 12 meses. Isso já é a questão lá do anexo da lei 101, do RGF. Né?
Estou vendo aí, seu Osmar, a indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária até que agregou, hein? Teve servidores que...
Ah, não, lá,
aderiram.
Não aderiram, lá foi até uma adesão até que, assim, razoável, de pessoal que está querendo sair, né? Porque não, já saíram até, já estão pagando as indenizações, né? Essa é a questão dos 1 mês, agora vamos passar a respeito da nossa normal, né? Isso é agora a respeito do quadrimestre, né? O pessoal com vantagem, né? E vantagem, a nossa folha de 2.742.930,19. Obrigações, né, retenções, né, que já foi dito lá atrás, 799.793,48, que é total de 3.542.721,67. E as despesas de sentenças judiciais, né, que a gente paga, né, a gente está sempre sendo questionado, principalmente questão do corte. Né? A gente corta a água da pessoa, a pessoa entra na justiça, a gente tem que indenizar ela ainda. Então cai nisso aí, ó. Nesses 3 mil. A nossa lei é muito flexível, né? E a despesa de encargos especiais, né, dos 111 mil. Isso aí é um comparativo de despesa pessoal do primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, aí que vai aparecer como, exatamente a nossa realidade de hoje, né? De janeiro de 2022, né, deu 10 milhões. O segundo quadrimestre deu 11.636.978, né? E a despesa do pessoal que no anterior foi 35,75, para esse quadrimestre, o segundo, caiu para 30,44%, e nós estamos até contribuindo como município, né, para a baixa lá, por ser consolidado, né, baixa bem o índice de gasto com o pessoal. Já que o prefeito tem um projeto de melhorar nosso salário de maneira geral, de todos os funcionários, pode entrar, né, nesse índice aí para ele poder ter sucesso. Né? Tem que ser. O prefeito está tendo muita boa vontade nesse sentido. Aí já vimos essa pagar, né, que já foi dito anteriormente aí. Aqueles 1.430.057 lá é uma questão judicial, e esses 99 mil já deve ter sido pago. Agradecemos todo mundo pela atenção. E botamos para a pergunta, Claudinha, quer acrescentar mais alguma coisa, Claudinha?
É, então, né, embora a SAI tenha essas, as suas peculiaridades, né, a gente está tentando levar de forma contínua, sem nenhuma interrupção, né, o serviço à população. Mas, assim, o nosso déficit realmente é de pessoal, a gente está tentando fazer algumas adequações para que diminua, né, o excesso em áreas que são sempre solicitadas. E agradecer, a gente tem que agradecer sempre o prefeito, que apoia a SAI e vê a SAI de uma maneira muito profissional, né, e entende que a SAI é um patrimônio, né? Então, assim, eu queria agradecer ao prefeito e a todos que estiveram presentes aqui.
Raquel, você tem alguma coisa a acrescentar? Raquel, nossa contadora da SAI está ali presente. Você tem mais alguma coisa que faltou no seu entendimento? Está tudo ok? Então, obrigado a vocês pela atenção e obrigado a todos que estão nos assistindo também por ter nos assistido durante todo esse tempo. Obrigado.
Agradeço o senhor, a Cláudia, que veio na primeira prestação de contas do relatório de gestão fiscal. Seja sempre bem-vinda, vem outras vezes. Agradecer a Laura, a contadora da SAI, o Juliano, a Raquel, as assessoras do vereador Vinícius Duarte, que por motivo de saúde não estão presentes, a Carla Fernandes, secretária de Desenvolvimento, o Tiago Faria, a Carla Beatriz, que é secretária do Vinícius, a Esther Cristina, também é assessora do vereador, e todos aqueles que estiveram presentes, principalmente o Gustavo, o Tiago, o Cafrune, a Cláudia, o seu Osmar, o representante da FAEC, o Diogo, o Rúbio, o contador, a Fernanda, as duas Fernandas, e a Daiane, querida. Então, todos que vieram, o que eu queria deixar bem claro aqui, é difícil, né? Assim, às vezes a gente sente que é cansativo, é difícil achar um horário, uma sintonia para que todos possam estar presentes. Isso é uma vez só por quadrimestre. Como bem disse o Gustavo aqui, a gente reconhece o valor da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem com o objetivo de não deixar que os gestores ultrapassem os limites da lei em relação a gastos, né? Despesas de caráter continuado. E eu, pelo segundo ano, como presidente da Comissão de Finanças e Tomada de Contas, sempre primando pela responsabilidade que eu assumi aqui quando me escolheram para ser presidente dessa comissão. Eu considero a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Finanças as mais importantes desse poder legislativo. Então, eu queria dizer a vocês que eu estou sempre disposta, com entusiasmo, com disciplina, com horário, à disposição dessa casa e da Prefeitura Municipal de Araguari para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o quanto é interessante, eu tenho certeza que todos que participaram dessa reunião aqui hoje saem com a consciência tranquila que o nosso município tem uma saúde financeira que lhe dá condições de melhorar salários de servidores, de fazer investimentos na nossa cidade. Então, eu tenho total segurança para falar sobre isso aqui com os meus colegas, para apreciar qualquer projeto de lei que venha a essa casa e que mereça o meu voto a favor não só do prefeito, mas principalmente a favor do povo de Araguari. A todos um bom final de manhã e muito obrigada. Thank you.
muita gente. Vocês precisam vir. A gente precisa demais de vocês aqui. Eu preciso muito do Thiago, ver a Fernanda, ver a Daiane. Que antes vinha só eu e a Daiane. É Daiane. Antes vinha só eu e a Daiane, só Osmar. A gente ficava com o trem vazio.
Mas é porque eu não tive subsídio ainda, papai.
Gente, pô, é bom demais vocês estarem aqui. Né? Thiago, Diogo.